בעזרת השם, a gente está no Daf Chav Beit Amud Alef, na 12ª linha do Daf. Ontem vimos a Gemara, que ela diz o seguinte: temos o sacrifício de Olat Haof, o sacrifício de Olá que era feito com uma ave, e temos o sacrifício de Hatat Behemah, o sacrifício de Hatat que era feito com um animal, um mamífero. Existe um pasuk que compara entre estes dois sacrifícios. Então aprendemos três leis que existem com relação a Hatat Behemah, e a gente aplica essas leis também com relação a Olat Haof, com relação ao sacrifício da ave. A primeira lei foi a lei que esse sacrifício deve ser adquirido com dinheiro hulin, e não um dinheiro que pertence ao público ou que é santificado. A segunda foi a lei que esse sacrifício deve ser feito justamente com a mão direita do Kohen. E a terceira foi a lei que diz que ele deve ser feito durante o dia e não durante a noite. Pergunta a Gemara: Hatat Behemah Deina Ba'a Ela Menachulim Minala. Com relação ao próprio Hatat Behemah, que a gente disse, que a gente aprende de lá, a lei que diz que ele deve ser adquirido de um dinheiro que não é santificado, quem disse que o próprio Hatat Behemah não pode ser adquirido, o animal não pode ser comprado com um dinheiro que está santificado? Amar Rav Chisda, responde Rav Chisda, de Amar Kra, o pasuk diz: Veikriv Aharonet para Hatat Asher Lo. Com relação ao sacrifício do Kohen Gadol no Yom Kippurim, é dito que o Kohen vai fazer o boi, que é o sacrifício de Hatat, que é dele, o animal que é dele, ou seja, foi comprado com o dinheiro dele, Michelo velo Michel Tzibur. Isso exclui, vem nos dizer que não pode-se comprar esse sacrifício de Hatat com o dinheiro que pertence ao público, velo Michel Maaser, ou com um dinheiro que é santificado como Maaser Sheni. Deve ser comprado com um dinheiro comum que pertence à pessoa. Somente desta maneira a pessoa pode comprar um sacrifício de Hatat. Bayom, a segunda lei que aprendemos foi que, assim como Hatat Behemah só pode ser feito durante o dia, assim também Olat Haof deve ser feito durante o dia. Pergunta Gemara: esta lei, não precisamos aprender essa lei de Hatat Behemah? Bibayom Tzavato Nafka, existe um pasuk que diz que no dia que Deus ordenou o Moshe que o povo de Israel faça sacrifícios, etc., daqui aprendemos que sacrifícios devem ser feitos durante o dia. Então por que precisamos de aprender isso do Hatat Behemah? Responde a Gemara que realmente Kedi Nasma. Realmente, esta lei foi citada na Mishnah, mas não precisamos deste pasuk para esta lei específica. Continua a Gemara para a terceira lei que aprendemos, Yadó Emanit. Por que precisamos aprender que, assim como o Hatat Behemah é feito com a mão direita, assim também o Olat Haof, o sacrifício da ave, também é feito com a mão direita? Midrava Marmorchana Nafka. A princípio, podemos aprender este conceito através do que disse o Rav Barbarchana, de Amar Barbarchana, como disse o Rav Barbarchana, Abre Bishon Melakish, o nome de Bishon Melakish, Bechol Makom, em qualquer lugar, Sheneemar, que o Pasuk cita a seguinte palavra, Etzba, a palavra Etzba, ou Keuná, ou que aparece a palavra Kohen, Keuná, Eina Ela, Yemin. Isso nos ensina que o serviço citado deve ser feito justamente com a mão direita. No nosso caso, então, já que aparece a palavra Vekohen, o Kohen, isso indica que deve ser feito com a mão direita. E não precisamos aprender esta lei de Hatat Behemah. Veidach explica a Gemara que a primeira opinião que discorda disso sustenta o seguinte: Keuná baia etzba, etzba no baia keuná. Se é dita somente a palavra Vekohen, ou Keuná, isto não indica que o sacrifício vai ser feito com a mão direita. Somente se aparece a palavra etzba, é que quer dizer com a mão direita. No nosso caso, já que é dito somente a palavra Vekohen, então isso não indica que tem que ser feito com a mão direita, e por isso precisamos aprender essa lei de Hatat Behemah. Mais uma observação da Gemará com relação à Braita que vimos ontem. Vimos ontem três opiniões. Tanakama era a primeira opinião, Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon era a última opinião, e no meio tínhamos a opinião de Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva, ele usou os psukim para aprender que a melicá, o abate dessa ave de Olat Haof, deve ser feita pela parte de trás do pescoço. Pergunta a Gemara e Tanakama, Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon, o Tanakama e o Rebbe Eliezer e Rebbe Shimon, as duas outras opiniões, Mimula Oref Menalem, da onde eles aprendem esta lei, que a melicá, o abate da ave de Olat Haof, também deve ser feita pela parte de trás do pescoço? Responde a Gemara, Gmiri melicá, melicá. Já que a palavra melicá aparece com relação a Hatat Haof, e lá, Pasuk diz claramente, Mimul Urpo, que vai ser feito na parte de trás do pescoço, e a palavra melicá aparece também com relação a Olat Haof, a gente aprende, então, a Torá está comparando, através dessas palavras, que são citadas nos dois contextos. A Torá nos ensina que a melicá deve ser feita da mesma maneira. Já que na Mishnah anterior a gente tratou sobre este sacrifício das aves, a próxima Mishnah vai tratar sobre algumas leis deste sacrifício. A gente viu então que a pessoa que não é tão afortunado vai trazer como hatat um par de aves. A Torá dá duas opções. A pessoa pode trazer torim ou Beneioná. São duas espécies. Fala a Mishnah, kasher betorim, pasur Beneioná. Os torim, se a pessoa vai trazer um par de tor, dessa ave, então, tem que ser aves que já são adultas. Porém, isso é válido somente com relação aos torim. Mas, se a pessoa vai trazer Beneioná adultos, o Corban não vai ser válido. E o inverso também é válido. Kasher bebneioná. Se a pessoa vai trazer bebneioná, deve-se trazer aves pequenas, jovens. Pasur betorim. Mas se a pessoa vai trazer torim, jovens, o Corban vai estar inválido. Porque, como a gente vai ver adiante, os torim, se a pessoa vai trazer torim, tem que ser aves adultas. E se a pessoa vai trazer bebneioná, devem ser aves pequenas. Finaliza, a Mishnah explica. Existe uma fase intermediária no qual no pescoço da pomba ou da ave começa a aparecer uma pequena pena amarela. Esta é a fase intermediária entre a fase que a ave ainda está pequena e a fase que a ave está se tornando adulta. Então, fala a Mishnah que se a gente está nesta fase intermediária, esta ave não pode ser usada nem para Torim, nem para Beneioná, porque ela é adulta demais para ser usada como Beneioná, e é jovem demais para ser usada como Torim. A Gemara traz uma braita parecida com a nossa Mishnah. Tá na banana, fala a braita. Torim. Se a pessoa vai trazer Torim para o sacrifício das duas aves, Gdolim, Ksherim. Se são adultos, são aves já crescidas, o corban é válido. Ktanim, porém, se os torim ainda são pequenos, são aves jovens, psurim, o corban não é válido. Já com relação a bneioná, é justamente ao contrário. Ktanim, ksherim, se a gente está falando de aves pequenas, elas podem ser usadas no sacrifício de bneioná. Gdolim, psurim, mas se já são aves adultas, o corban não pode ser feito com essas aves. Nimtza, em suma, kasher betorim pasur bebneioná. O que é válido nos torim é inválido no bneioná. Kasher bebneioná pasur betorim. E o que é válido no bneioná é inválido para os torim. Tal Rabaná. Assim também fala uma segunda braita. Torim, quando a Torá nos diz torim, gdolim eroktanim. A Torá frisa, como a gente vai ver adiante, que se trata de torim grandes, adultos, e não pequenos. Sheyachol, porque se a Torá não me dissesse isso, eu poderia errar e fazer o seguinte raciocínio. Ve'alo odinu, eu ia fazer um raciocínio errado, dizendo o seguinte, uma bneioná shelo uksheru begdolim uksheru boktanim, se a gente vê com relação a bneioná, que não pode se usar aves adultas, porém pode-se usar aves jovens, Torim Sheukshiru Begdolim e Anodim Sheukshiru Begdolim. Já com relação aos Torim, que a gente vê que pode-se usar aves adultas, é óbvio que pode-se usar também aves pequenas. Então poderia, segundo esse raciocínio, errar e achar que pode-se trazer Torim de aves pequenas. Tamud Lomar, por isso vem a Torá e nos ensina Torim Gdolim Veloktanim, que os Torim devem ser justamente grandes, aves adultas, porém não pode-se trazer Torim aves pequenas. Continua a Braita e explica. Bnei Yonah, já com relação a Bnei Yonah, se a pessoa decide trazer Bnei Yonah para o sacrifício das duas aves, vem a Torá nos ensina Ktanim Velogdolim. Os Bnei Yonah devem ser justamente pequenos, aves jovens e não grandes. Sheachol Velodinu, porque se a Torá não dissesse isso, eu poderia raciocinar erroneamente e dizer o seguinte: Uma Torim Shelou Ksheru Bektanim Ksheru Begdolim. Se a gente vê com relação aos Torim, que não pode-se trazer aves pequenas, porém para Torim pode-se trazer aves grandes. Bnei Yonah Shelou Ksheru Bekshanim Anodim Shelou Begdolim. Com relação a Bnei Yonah, que a gente vê que pode-se trazer até mesmo aves pequenas, é óbvio que pode-se trazer aves grandes. E segundo esse raciocínio, eu chegaria à conclusão que é permitido trazer Bnei Yonah de aves já crescidas. Tamudlomar, por isso vem a Torá nos ensina Bnei Yonah Ktanim Velogdolim, que os Bnei Yonah devem ser justamente pequenos, aves jovens, e não já adultas. Pergunta a Gemara Mai Talmuda. Onde a Torá disse que os Bnei Yonah devem ser pequenos e os Torim devem ser aves já grandes? Onde é que o Passuco nos ensinou isso? Amaraba, responde Rava, uma resposta interessante. Lolisht mitkrav lichtov mibnei Torim ou Bnei Yonah. Esta frase, Torim ou Bnei Yonah, ela aparece várias vezes nos Pukim da Torá. E sempre ela aparece desta maneira: Torim, a espécie de Torim, ou Bnei Yonah, ou filhos de Yonah, da espécie de, da pomba chamada Yonah. Torim, pode-se trazer Torim, ou Bnei Yonah, ou filhos da pomba. Porque sempre, todas as vezes que a Torá cita este sacrifício, a Torá fala Torim ou Bnei Yonah, os filhos da pomba. Porque nenhuma vez a Torá falou Bnei Torim, filhos de Torim. Porque sempre a Torá fala filhos da Yonah. A conclusão é que deve ser que, com relação a Bnei Yonah, devem ser Bnei Yonah, filhos, ou seja, filhotes pequenos e não adultos. Fala, Gamara, tudo bem. Ema Bnei Yonah dechtiv beorachmana Bnei ktanim im gdolim lo. Realmente, com relação a Bnei Yonah, já que a Torá frisou todas as vezes e disse Bnei Yonah, filhos de Yonah, e isso nos mostra que realmente devem se trazer filhotes e não aves adultas. Porém, Torim ibai gdolim laite ibai ktanim laite. Porém, com relação aos Torim, pode ser que a pessoa pode escolher e pode trazer adultos ou filhotes. Fala, Gmará, não. Duma de Bnei Yonah. Já que a Torá iguala esses dois e sempre cita eles juntos, Torim ou Bnei Yonah, deve ser que a Torá então está igualando eles. Ma Bnei Yonah ktanim im gdolim lo, af Torim gdolim im ktanim lo. Assim como com relação aos Bnei Yonah, a Torá exige que sejam filhotes e não adultos, com relação aos Torim, a Torá exige que sejam adultos e não filhotes. E por isso a Torá frisou, para a gente não errar, como dissemos acima, e diz a Torá, que devem ser Torim adultos ou Bnei Yonah filhotes. Tadrabaná, diz uma outra braita. Yachol eu kol Torim kol Bnei Yonah kshirim. Uma vez que falamos que os Bnei Yonah devem ser filhotes e os Torim devem ser adultos, será que todos que estão sob essa categoria podem ser trazidos como sacrifício ou não? Tamud Lomar, por isso que vem o passo que diz Min HaTorim. Você vai trazer dos Torim, ou seja, parte dos Torim, Velokola Torim. Não todos os Torim podem ser trazidos no altar. Da mesma maneira, aprende a braita do Pasuk, Min Bnei Yonah, Velokola Bnei Yonah. Você vai trazer dos Bnei Yonah, e não todos os Bnei Yonah podem ser trazidos. O que esses Tukim vem nos ensinar? prat letchilat atziruv. Isso vem nos ensinar que quando a ave está nesta fase intermediária, quando o pescoço começa a amarelar, nessa fase intermediária, Shebezeu Bezeu Passur, essa ave não pode ser trazida nem para Torim, nem para Bnei Yonah, uma vez que ela é adulta demais para ser considerada Bnei Yonah, e ela é jovem demais para ser considerada Torim. Continua a Braita e explica: Torim, Ksherim, Mexia Zivo. Os Torim, somente quando eles Yazivo, quando todo o corpo do Tor, dessa ave, que ela tem uma cor um pouco marrom para o vinho, quando o corpo começa a ficar um pouco dourado, o marrom começa a se transformar um pouco para um vermelho dourado, somente então que é considerado uma ave adulta e pode ser trazida como turi. Já com relação a Bnei Yonah, se eles atingiram essa fase intermediária, que o pescoço começa a ficar um pouco mais amarelo, já não podem ser usadas como Bnei Yonah. Tanei Yaakov Korcha. Diz uma outra braita no nome de um sábio chamado Yaakov Korcha: Mematai Bnei Yonah Ksherim. De qualquer maneira, quando os Bnei Yonah acabam de nascer, provavelmente eles ainda não são propícios para serem trazidos como sacrifícios. Uma ave que nasce, ela ainda não é bonita, um filhote tem uma forma um pouco repugnante até. Então, quando que a ave já pode ser trazida como Bnei Yonah? É óbvio que a gente tem que trazer as aves quando eles ainda são filhotes. Não podemos chegar nem mesmo àquela fase intermediária, mas precisamos esperar um certo tempo para que o corpo da ave seja mais pleno e aí ele possa ser trazido no altar. Quanto tempo precisamos esperar? Respondeu o Rebbe Yaakov Korcha: Mishe Alelu. Mishe Alelu, esse que é o tempo que precisamos esperar. O Tana Veu Amala, explicou o próprio autor desse ensinamento o que quer dizer isso. Efrochav Alelu Dam, como diz o Pasuk, Efrochav Alelu Dam, quando o corpo desses filhotes se enche de sangue, aí eles já podem ser trazidos como filhotes de Bnei Yonah. Eimat, e como é que a gente sabe que se já chegou na hora? Amar Abayei, explicou Abayei: Mechishamit gad faminei ve'atidama. Se a gente arranca uma pena da asa, da ave, e aí o local se enche de sangue, isso mostra que o corpo já se encheu de sangue, e aí já é considerado um filhote que pode ser trazido como Bnei Yonah. Vai, Rebzeira. O Rebzeira traz agora uma pergunta muito interessante. Haomer, a pessoa que vem e diz o seguinte: Harei alayolá minatorim ou bnei yonah. Eu me comprometo a trazer um sacrifício de olá. Eu vou trazer ou um tor ou um bnei yonah. Eu estou me comprometendo de trazer ou um tor ou um bnei yonah. E aí ele traz uma ave que está justamente naquela fase intermediária que o pescoço começa a se amarelar. Então ele trouxe uma ave ou de um tor ou de um Bnei Yonah. Mal, será que a gente pode sacrificar esta ave ou não? Porque a gente falou que essa fase intermediária nem é adulto demais para ser Bnei Yonah e é jovem demais para ser Tori. Porém, talvez feika ave venafik. Talvez o motivo que a gente disse que não pode se trazer uma ave na fase intermediária é porque a gente está na dúvida. E nessa fase intermediária, a gente está sempre na dúvida se é uma ave que é considerada um filhote ou uma ave adulta. Então, na dúvida, a gente não pode trazer esse sacrifício. Porém, esta pessoa, já que ele se comprometeu a trazer ou de um Torim ou de um Bnei Yonah, ou seja, tanto esse quanto esse, e agora ele trouxe uma ave de Tor e de Bnei Yonah, então com certeza um deles é a ave certa, porque essa fase intermediária ou que é considerado adulto ou que é considerado um filhote. já que ele recebeu sobre si, ele se comprometeu a trazer ou um Torim ou um Leoná. E agora ele está fazendo os dois. Então, se a fase intermediária é considerada adulta, então o Tor que ele trouxe é válido. E se a fase intermediária que ele trouxe é considerada um filhote, então o Leoná que ele trouxe vai ser válido. Será que a pessoa que trouxe, então, esses sacrifícios cumpriu sua obrigação ou não? Uma vez que, com certeza, é válido. O Dilma, ou talvez, por outro lado, podemos falar Bria Havei Veronafik. Talvez, a fase intermediária não é que a gente está na dúvida. A explicação não é que estamos na dúvida se é um adulto ou se é um filhote. E sim, é uma fase por si só. Tem três etapas, a fase do filhote, a fase do adulto, e no meio temos uma fase que nem é filhote, nem é adulto. Sendo assim, mesmo que ele trouxe dois sacrifícios, ele não cumpriu sua obrigação. Porque já que ele trouxe aves que estavam na fase intermediária, elas não são válidas nem como Breoná, nem como Tori. De novo, o Rebzeira faz então a seguinte questão. Vimos na nossa Mishnah que Mishé Atzivu, que quando começa a aquecer uma pena amarela no pescoço da ave, nesta etapa não podemos usar esta ave nem como Torim, nem como Leona. Levanto a dizer a seguinte questão. Será que o motivo desta lei da nossa Mishnah é porque estamos na dúvida se essa etapa do pescoço amarela indica que a ave é adulta ou indica que a ave ainda é um filhote? Já que estamos na dúvida, um sujeito que recebeu sobre si de trazer uma olá ou do Torim ou do Bneoná, ele trouxe duas aves, um Bneoná e um Tor, e os dois estavam nessa etapa intermediária. Sendo assim, com certeza ele cumpriu sua obrigação, porque já que a gente está na dúvida, então se essa etapa quer dizer que é um filhote, ele trouxe um Bneoná, que é válido como filhote, e se é considerada como um animal, um adulto, então ele trouxe um Tor. Então, já que a gente está na dúvida, aqui ele trouxe duas aves, ele cumpriu sua obrigação? Ou será, por outro lado da moeda, podemos falar que não, que o motivo da lei, da nossa Mishnah, não é porque a gente está na dúvida como que devemos categorizar esta ave. E sim, a Mishnah nos ensina que existe uma terceira etapa, uma etapa intermediária, que nem é adulto, nem um filhote. Amarava, diz o Rava, podemos trazer uma resposta da Braita que vimos acima, Tashma, fala a Braita, Pratlet Hirata Tziu, veio o Pasuk e disse, Mintorim Brim Brioná, dessas palavras do Pasuk, aprendemos que o Pasuk veio nos ensinar que a ave que está começando, que o pescoço, quando o pescoço começa a amarelar, não pode ser trazido como Corban, Shebezeu, Beze, Shepasur, nem como Torim, nem como Brioná. Até aqui a Braita. Analisa o Rava. E a Marta Bishlama Bria Havei Shapir. Se esta etapa é uma etapa intermediária, que não pertence nem para a fase de filhote, nem para a fase de adulto, dá para entender o que o Pasuk vem nos ensinar. Vem o Pasuk que nos ensina que se a ave está nessa fase, não pode se usar. Precisa um Pasuk para nos ensinar que deve ser um filhote e não uma ave nesta fase. Ou, no caso do Torim, tem que ser um adulto e não uma ave nesta fase. Ela e a Marta feica, porém se você me diz que o motivo da lei que vimos na Mishnah é porque a gente está na dúvida e não sabemos categorizar se se trata de uma ave adulta ou de um filhote, sendo assim, não precisamos de um passu para nos ensinar essa lei. Basta o Pasuk dizer que o Torim tem que ser adultos e os Bneoná devem ser filhotes. E sozinho a gente entende que já que existe uma certa etapa que a gente está na dúvida, a gente não sabe se é filhote ou se é adulto, então não podemos usar essa ave para o sacrifício. Não precisamos de um Pasuk para nos ensinar isso. Isso que nós temos uma dúvida, a gente não sabe categorizar, é nosso problema. E nós não vamos usar então essa ave para o sacrifício. Não faz sentido a Torá nos dizer que se a fase, a ave está nesta etapa onde a gente está duvidosos, então não pode se usar. A Torá sabe, Deus sabe, se é um adulto ou se é um filhote. A gente que tem a dúvida, não sabemos categorizar. E a Mishnah então disse que a gente não pode usar essa ave como o sacrifício. Mas isso não pode ser que a Torá venha nos ensinar essa lei? O fato que o Pasuk diz que uma ave que está com o pescoço amarelado não pode ser usado para Torim Ubreuná nos ensina que deve ser, que existe uma etapa intermediária que nem é um adulto e nem é um filhote. Eu poderia achar, então, que essa fase faz parte das aves adultas ou faz parte das aves filhotes, e veio para me ensinar que não, que esta é uma fase que não está nem aqui e nem ali. Então, da Braga, temos uma prova que, no caso, levantado pelo Rabzeira, a pessoa não cumpriu a sua obrigação, porque se trata de uma fase que não pertence nem a uma ave adulta e nem a um filhote. Fala, mas não, isso não é uma prova. Que Tzirklane Nuti Nirbav Neevad. Realmente, este passu que foi citado na Braita não vem ensinar esta lei da fase intermediária. O passu vem ensinar uma outra lei. Uma fase que uma ave com qual foi feita uma idolatria, ou Nirba, que ela teve uma certa relação com um ser humano, estas aves que vem o passuk que ensina que não podem ser usadas nesse sacrifício. O fato que a Braita trouxe este passuk foi só para mencionar um passuk, uma smarta, para se basear em um certo passuk. Mas, de verdade, o passuk vem ensinar estas outras leis. Então, a questão do Rebzeira ainda fica em aberto. Kol tuv, até o Davi, amém.